Então estamos com a folha nova, folha 3, continuando a história de Saul como primeiro rei de Israel. Nós vamos entrar no capítulo 10, mas nós vamos recomeçar no finalzinho do capítulo 9 de 1 Samuel. 1 Samuel 9, o capítulo 9 está contando esse primeiro encontro de Samuel com Saul. Nós vimos como Deus preparou todas as circunstâncias, todos os acontecimentos de uma forma maravilhosa para que Saul entendesse que era realmente Deus que estava fazendo, não era a ideia brilhante de alguém, nem que fosse alguém tão importante como Samuel. Era importante que Saul entendesse que não era uma ideia de Saul, não era uma eleição, o povo resolveu escolher, né? O povo pediu um rei, mas Deus está deixando muito claro que ele ainda é o Senhor, o rei absoluto de Israel. Quem está preparando as coisas, quem está arrumando, arranjando as circunstâncias é Deus. Quem está escolhendo esse rei, que vai ser o primeiro rei de Israel, é Deus. É verdade que Deus está escolhendo um rei segundo o que o povo queria. Não era um rei segundo o coração de Deus. Mas é Deus que está escolhendo, porque Deus vai mostrar, Deus tem uma razão porque ele vai escolher um homem como Saul. A gente percebe nessa história, que é muito detalhada, como eu sempre digo, tem uma razão, né? Sempre tem uma razão porque Deus registra na sua palavra histórias com mais detalhes. E essa história toda de Saul é uma história que leva vários capítulos. Ele vai contando como é que Deus achou Saul, como é que Samuel foi, né, preparando, conversando com ele. Samuel não foi logo falar assim: ah, aqui está o rei, pronto, acabou, Deus escolheu, né? Vimos até que Samuel tinha que ter muita graça, porque não é uma coisa agradável para Samuel. Samuel está sendo, de certa forma, rejeitado. Então ele tá tendo muita graça para acompanhar esse processo. E aliás, é uma das grandes missões da vida de Samuel, é toda essa questão do reino. Eu sempre falo isso porque tem vários exemplos, esse aqui não é o único, mas é um bom exemplo de como Deus tinha muita coisa para Samuel, depois que Samuel e o povo já tinham achado que Samuel não tinha mais nada. Falou assim: oh, você está velho, não adianta mais, tal. Quanta coisa importante Samuel está fazendo. Então, que nenhum de nós, se Deus quando sabe que não tem mais nada para nós fazermos no plano dele, ele nos leva embora. Mas se Deus nos deixou aqui, para Deus não tem aposentadoria, no sentido assim de que eu não tenho mais nada para fazer para Deus. Amém? Nunca vamos esquecer disso. Se Deus nos deixou com vida, com saúde, com capacidade de fazer alguma coisa, logicamente a idade vai nos limitando, a gente tem menos disposição, menos capacidade física, mas a idade, toda a nossa experiência, principalmente de alguém que anda com Deus, como Samuel, durante toda a sua vida, Samuel tem muita coisa para dar. E Deus está usando, ele vai continuar usando Samuel, uma coisa assim fundamental, né? A gente vai acompanhando aqui, Samuel tem várias coisas importantíssimas para fazer. Vai acompanhar esse primeiro rei, né? O primeiro rei de Israel. Samuel acha de início que Samuel está sendo rejeitado, que ele não é mais importante, mas puxa, tudo, Samuel é muito mais importante do que Saul. Se você acompanha a história, quem vai dizer para Saul o que Saul deve fazer? Saul é o rei, ele que é o rei de Israel, mas quem fala com o rei qual é a vontade de Deus? E Deus está mostrando em toda essa história, até nessa escolha e tudo, Deus quer mostrar para o próprio Saul que não foi Saul que escolheu ser rei, e que quem vai dar as ordens, quem vai dizer para... Quem está entrando, tem folha nova na cadeira lá no fundo, tá? Quem vai dar as ordens, Quem vai dizer como deve governar sobre Israel é Deus, através do profeta Samuel. Então Samuel não foi aposentado, não foi rejeitado por Deus. Samuel tem muita coisa importante para fazer, e isso deve nos animar, porque Deus tem coisas tremendas, e é uma coisa que o próprio povo de Deus precisa dar muito valor, porque os anciãos, as pessoas que têm experiência com Deus, devem ser valorizadas no reino de Deus, amém? As pessoas que têm muito tempo, mas essa pessoa já não, né, tá ultrapassada, não sabe mais, não. Pelo contrário, no reino de Deus, as pessoas que têm idade são muito valorizadas, porque elas têm uma carga, têm uma experiência, têm um caminho com Deus, que nós, mais jovens, não devemos ter que repetir todos os erros para aprender isso. Às vezes dá até assim tristeza pensar, gente, parece que ninguém quer aprender com a experiência dos outros, todo mundo quer repetir os mesmos erros e aprender por conta própria. Tem um aspecto que a gente precisa realmente aprender individualmente, mas devemos valorizar a função dos idosos. Então, Samuel tem várias coisas importantíssimas para fazer ainda como profeta de Deus. E Deus tá, então a gente deve sempre acompanhar isso. Deus está mostrando nessa história que ele é o verdadeiro rei de Israel. Qualquer pessoa que exerce liderança, esse aqui é um exemplo para nós de qualquer liderança, qualquer tipo de liderança no reino de Deus, o máximo que nós podemos chegar como líder no reino de Deus seria um rei como Saul, seria assim um líder principal, né? O máximo que você pode fazer é ser uma pessoa de ter a responsabilidade de obedecer às ordens de Deus. Nós nunca somos autoridades, líderes por conta nossa. Deus está mostrando isso muito claro aqui, que Saul nada mais é do que um encarregado de Deus. Ele vai obedecer às ordens de Deus. E quem escolhe, quem determina quem vai ser a autoridade é Deus. Não é por voto, não é por alguém ter simpatia, não é por afinidade, é por decisão de Deus. Então, isso é muito importante, nós vamos continuar vendo isso. Mas vamos só, então, ver no finalzinho do capítulo 9, no versículo 24, eles estão lá na festa, e tem uma parte reservada ali para Saul. Versículo 25, eles descem do alto, Samuel e Saul, e vão conversar os dois. Então isso é aquela função importante que Samuel está sendo um pai em Israel. Ele está chamando Saul como encarregado, escolhido de Deus, e vai passar para ele, quem sabe, tudo que vem acontecendo. Samuel vai colocar Saul a par daquilo que Deus vem fazendo, daquilo que Deus quer fazer, daquilo que é importante ele saber como futuro líder de Israel. Então ele conversa com ele até altas horas no eirado, e depois eles vão dormir e levantam, versículo 26, de madrugada, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado e disse, levanta-te para eu te despedir. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Descendo eles para a extremidade da cidade, quer dizer, já saindo da cidade, que Saul vai voltar para a casa dele, cidade dele. Samuel disse a Saul, dize ao moço que passe adiante de nós, e ele passou, tu porém espera aqui e te farei ouvir a palavra de Deus. Então depois de toda a preparação do dia anterior, chegou a hora que Samuel vai entregar a palavra de Deus de modo definitivo para Saul. Capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse, não te ungiu o Senhor por príncipe sobre a sua herança? Olha como que, né, como que chega para Saul o encargo, né, a comissão de Deus. Né? Você não é um senhor absoluto. Deus está colocando você como líder, como capitão, como príncipe, tem várias traduções, né? Mas como líder, como capitão, como príncipe, você está sendo colocado como líder sobre a herança de Deus. Como é que você gostaria de receber uma palavra dessa? Isso vai te inchar? Como assim? Oh, eu sempre quis mandar, né? Eu acho que, né, desde criancinha a gente pode não pensar, né? Mas desde criança que a gente tem que obedecer pai e mãe, está sempre mandando, a gente, acho que lá dentro sempre tem assim, eu mal consigo esperar até o dia em que eu vou poder mandar, não é? Assim, isso é uma tendência humana, a gente quer ser independente, aqui a gente quer mandar, e você começa a ver a primeira oportunidade que as pessoas têm de mandar nos outros. Não sei se vocês são observadores, né? Mas eu observo muito a natureza humana. Assim, quando a pessoa tem a primeira oportunidade, o irmão mais velho sobre o irmão mais novo, né? É alguém que tem uma, é o líder do grupo, sei lá, qualquer situação que a pessoa tem de mandar, você começa, logo aparece aquela natureza humana que a gente quer mandar. E enquanto a gente quer mandar, a gente não está pronto para mandar. Porque o verdadeiro líder é aquele que fala assim, meu Deus, eu sou uma criança, eu não sou capaz de fazer, não é eu que vou mandar sobre o povo de Deus, eu estou sendo constituído como príncipe sobre a herança de Deus. Esse povo que está aos meus cuidados, não é povo meu, não é minha igreja, não é meu grupo, não é minha família. Tudo é de Deus. Eu estou sendo apenas, eu estou recebendo a responsabilidade de tomar conta da herança de Deus. Não é um encargo tremendo? É uma coisa tremenda que ele está recebendo aqui. Não é para ele se exaltar, não é para ele achar. Para começar, Saul não pode falar aqui, olha quanto tempo que eu estou querendo isso, quanto tempo. Ele não estava buscando isso, pelo que a gente sabe da história. Ele foi encontrado, Deus pegou esse homem e colocou como chefe sobre o povo de Deus. Então, isso é uma coisa tremenda, isso é uma responsabilidade. A verdadeira atitude, o verdadeiro coração diante de Deus é o coração que fala assim, Deus, eu não sou capaz, mas o Senhor está me dando um encargo tão grande, tão maravilhoso, eu me disponho a te ajudar. Nós temos duas reações erradas da natureza humana. Uma é essa cobiça, essa ambição por poder. Eu estou esperando. Existe uma certa ideia também que é natural no coração humano, que a gente sempre vê os erros dos outros, né? Desde o técnico de futebol, né? Do nosso time ou do Brasil, né? Até os políticos, todo mundo está sempre vendo os erros de quem está no comando, não é verdade? A gente sempre vê e a gente sempre pensa, não sei porquê, a gente sempre pensa que a gente faria melhor do que aquele líder. Eu não sei porquê, mas a gente sempre acha... Gente, mas que presidente, que prefeito, que governador, que técnico, que seja quem for, você... Gente, mas ele está lá, ele não está vendo que está fazendo tudo errado, né? Eu faria melhor, olha o que ele está fazendo com a inflação, olha o que ele está fazendo com o desemprego, olha não sei o quê, por que ele não faz assim? Mas está tão evidente, mas gente, só um cego para não ver que devia fazer assim, né? Então, a gente sempre pensa, então quando a gente chega a uma oportunidade, quando finalmente chega uma oportunidade de mandar, a nossa tendência é falar assim, agora todo mundo vai ver o que é um verdadeiro líder, né? A minha chance de mostrar, eu sempre achei que eu, né, era capaz, eu vou fazer, agora, né, todo mundo vai ver o que é um líder bom, né? Essa é uma reação errada. A outra reação errada é fugir. Eu não, de jeito nenhum, que isso, tô fora, né? Aquela falsa humildade, falsa modéstia e falta de disposição de se oferecer a Deus. Nós temos alguns exemplos positivos, o mais, talvez mais notável, é Maria, mãe de Jesus, que quando o anjo chegou e falou com ela aquela coisa tremenda, que quem seria capaz de enfrentar tal privilégio, tal responsabilidade que o anjo deu para ela, ela nem se exaltou e nem fugiu, não foi? Ela falou assim: eis-me aqui. Quem fala eis-me aqui está falando o quê? Sou serva. Né? Eu estou aqui. Não é eis-me aqui, ah, o senhor achou a melhor pessoa. Não, eis-me aqui, eu sou um servo. Eu estou aqui para obedecer ordens. A pessoa que fala eis-me aqui, na cultura daquele tempo, a gente, né, teria que traduzir para algum termo nosso, nós não temos tanta assim, hierarquia assim, mas na linguagem deles, eis-me aqui era a palavra obediente e submissa de um servo, de um empregado, de um escravo, que dizia, eis-me aqui. Quer dizer, estou aqui, o que meu mestre mandar, eu vou fazer. Então, essa era a palavra, essa é a reação que Deus espera de nós. Que nós falemos, Deus, o Senhor que é o dono de tudo, o Senhor que está coordenando todas as coisas, se o Senhor me escolheu para isso, eu me ofereço. Eu não tenho qualificações, eu não tenho capacidades, mas o Senhor está me escolhendo, eis-me aqui. Essa é a verdadeira reação. Bom, se alguém tem aqui a NVI, né, a nova versão internacional, tem uma nota aqui embaixo que eu acho que tem, eu encontrei também em outros lugares, que é provável, né, porque esse versículo 10, quando Samuel fala com Saul, o Senhor ungiu, não te ungiu o Senhor por príncipe sobre a sua herança, existem alguns manuscritos, né, como a Septuaginta, a Vulgata, né, conforme essa nota aqui, que leem da seguinte forma, não te ungiu o Senhor por líder de Israel, seu povo, você reinará sobre o povo do Senhor e o salvará do poder de seus inimigos ao redor. E isto lhe será um sinal de que o Senhor ungiu como líder sobre a herança dele. Não podemos tomar tempo agora, mas vocês devem saber que ninguém possui, não existe mais, né, em poder de ninguém, os manuscritos originais mesmo. Quando a gente fala original, a gente está falando assim, a cópia mais antiga, mais digna de confiança que nós temos. Não existe nem do Velho Testamento, nem do Novo Testamento, documentos originais. Nós temos cópias. E nessas cópias, né, que não eram xerox, vocês sabem, naquele tempo não tinha xerox, então a cópia era feita à mão. E quando você copia à mão, você corre um perigo muito grande quando você olha no original e escreve uma frase. Olha no original e escreve uma frase. A pessoa, quando aparece num texto a mesma palavra duas vezes, líder lá em cima e líder lá embaixo, você pode pular um pedaço, porque você parou no líder, mas você continua na segunda vez que aparece. Parece que é o que aconteceu aqui, porque ele fala assim, não te ungiu o Senhor por príncipe ou líder sobre o seu povo, mas a cópia omitiu, e tem alguns outros documentos que têm essa frase original. O interessante é que, assim como Deus falou com Samuel no capítulo anterior, né, capítulo 9, versículo 16, né, Deus falou com Samuel, amanhã a essas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Então, quando Samuel vai ungir Saul, ele repete isso, que na maioria das nossas versões não tem. Só fala assim, o Senhor te ungiu como príncipe, mas ele repetiu. Deus vai, você vai reinar sobre o povo do Senhor e o salvará do poder de seus inimigos. E isto lhe será um sinal. O que, que será um sinal? As coisas que ele vai falar agora a seguir. Então, é só uma nota interessante que pode, né, completar essa parte aqui. Bom, na sua folha nós colocamos assim, letra A, Samuel unge Saul, rei de Israel, numa cerimônia particular. É interessante notar isso porque a gente pensa, quero só falar um pouquinho, não vou parar muito sobre esse tema de unção, mas É um tema muito importante na Bíblia. Esse é o primeiro rei de Israel. Não é a primeira pessoa a ser ungida. Quais eram as pessoas que eram ungidas? Comumente, sempre eram ungidas. Como, de que classe de pessoas nós temos relatos na Bíblia antes disso? Né, os reis eram ungidos, nós temos até exemplo de alguns profetas que eram ungidos, mas que classe de pessoas na lei de Moisés, nas instruções de Moisés, que pessoas eram ungidas? Sacerdotes. Os sacerdotes eram ungidos para executar a sua função. Agora, o ungido do Senhor vai aparecer daqui para frente. Então, o sacerdote era ungido, vamos comentar rapidamente sobre a unção do sacerdote, mas essa expressão, o ungido do Senhor, vai aparecer daqui para frente. Na verdade, começa a aparecer logo no começo de 1 Samuel, na oração de Ana. Mãe de Samuel, ela faz uma menção do ungido, quando ninguém nem sabia que ia ter rei sobre Israel. Mas a expressão ungido do Senhor refere-se especificamente aos reis. Agora uma outra pergunta para quem está lembrando das coisas. Que nome importante significa o ungido? Cristo, na língua grega, e Messias na língua hebraica, né? Messias, né? Cristo a gente pensa mais como um dos nomes de Jesus, Jesus Cristo, mas Messias todo mundo associa com aquela esperança até hoje, né, que os judeus não acreditam que Jesus tenha sido o seu Messias, então até hoje os judeus estão esperando o Messias. Mas o que quer dizer o Messias? O ungido, não, a palavra mesmo, eles estão aguardando um enviado, mas a palavra Messias significa ungido, nada mais é do que ungido, ou seja, eles estão esperando um novo rei, porque o rei aqui era ungido do Senhor, vai daqui para frente, tem muitos lugares, e principalmente Davi, ele vai usar muitas vezes, se você procurar numa concordância, por exemplo, esses primeiros livros de Samuel, onde que foi usada a palavra ungido? Você vai ver assim, umas 6 a 8 vezes, eu não contei, mas várias vezes Davi se refere a Saul como ungido do Senhor, que ele não pode pôr a mão nele porque ele é ungido do Senhor. Então, é só para a gente ter um contexto e saber o que quer dizer, o que é unção. Unção é uma palavra que a gente usa muito no nosso vocabulário cristão, principalmente carismático, né? Nós usamos muito a palavra unção, uma mensagem ungida, uma pessoa ungida. Mas é interessante ver aqui a origem do que é unção e qual a aplicação. E essa questão de que a unção, né, de Saul como rei não aconteceu na frente de ninguém. Aliás, até o servo, um homem que era um homem até usado por Deus, o servo de Saul, né, que tinha sido usado para indicar que ele devia procurar Samuel e tudo, mas até o servo de Saul, Samuel fala assim, fala com ele para ir adiante, era particular mesmo, só Samuel e Saul. Então, a unção é algo muito importante, é uma consagração, uma separação. A unção, na verdade, é algo que separa a pessoa, né? Por isso que eu citei, os sacerdotes eram ungidos. Por que que eles eram ungidos? Por que que o sacerdote deveria ser ungido? Porque ele tinha que ministrar diante de Deus. Ele não seria uma pessoa qualquer, ele seria uma pessoa separada, uma pessoa de contato especial, separado de outras atividades. O sacerdote não podia fazer uma porção de coisas, não podia se contaminar, não podia levar uma vida comum, ele tinha que ser uma pessoa separada para Deus, porque ele iria ministrar a Deus, e a unção era o selo, a autenticação, a autorização de Deus para que aquela pessoa pudesse sentir, não, eu tenho o direito de chegar a Deus, eu sou um homem pecador como todos, eu posso chegar a Deus? Não, eu tenho unção, a pessoa sobre quem está a unção. Então, biblicamente, é um pouco diferente do que a gente usa. Nós costumamos dizer unção para um momento, uma palavra muito inspirada. Não é errado falar isso, isso é uma coisa que tem um selo especial de Deus. É verdade que muitas vezes nós associamos certas coisas, por exemplo, se a pessoa fala em voz alta, é ungida. Se a pessoa fala numa voz calma, não é ungida. Isso não é correto, porque a unção de Deus pode vir num cochicho, num sussurro. Amém? Deus pode falar fortemente, pode, quando a pessoa está ungida, ela pode falar alto, ela pode, mas se ela está sendo movida pelo Espírito Santo a fazer isso, porque eu posso falar alto, não é verdade? Eu posso falar emocionado, eu posso falar com muita intensidade e não ser de Deus. Então, não é o tom de voz que prova que eu sou ungido, não é eu falar em línguas que prova que eu sou ungido. Então, como eu falei da outra aula, nós não temos muitas coisas no Novo Testamento que nos explicam sobre os dons, tem poucas passagens, mas nós temos essas passagens do Velho Testamento que servem para nos instruir, e Saul é um grande exemplo de um homem que tinha dons, mas não era uma pessoa que realmente vivia na presença de Deus. Então, nós precisamos realmente prestar bastante atenção aqui, o que nós podemos aprender. Normalmente, como em tudo, as pessoas vão a extremos. Ou as pessoas acham que, ó, tá vendo? Saul profetizava e era um homem carnal. Então, né, eu tiro a minha conclusão lógica. Todas as pessoas que se envolvem com dons, são pessoas carnais. É correta essa conclusão? Eu tenho direito de concluir isso? Não, não posso concluir isso. De forma nenhuma. Deus, em momento algum, está falando isso. Agora, existe um perigo. Outras pessoas já acham assim, profetizou é a palavra de Deus. A gente não julga nada. Não, não é assim também. Tem muita coisa. Nós vamos ver no desenrolar da história de Saul, Saul profetiza e faz umas coisas estranhas, acontecem umas coisas muito estranhas, até no momento em que ele profetiza, não aqui no início, né, mas no fim da vida dele. Então tem umas coisas muito estranhas que podem acompanhar os dons. E isso aqui está escrito, de acordo com o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, ele fala, todas essas coisas do Velho Testamento foram escritas para quem? Para nós. Isso aqui não é coisa assim, ah, não, mas isso aqui foi tempo de Israel, não é nosso tempo, não. Todas as coisas foram escritas para a nossa instrução. Então nós precisamos prestar atenção. Dons do Espírito são de Deus. Nós vamos tentar pegar um equilíbrio aqui. Nós vamos estar falando isso várias vezes, porque aparece várias vezes na história de Saul. Mas vamos tentar pegar um equilíbrio. Não é nem jogar fora os dons e nem achar que tendo os dons resolve tudo. Deus deixou muito claro aqui, pelo exemplo de Saul, se fosse problema de dons, Saul teria sido o melhor rei de Israel. Amém? Se fosse só por uma questão de dons, ele tinha tudo, mas ele não foi, então precisamos entender o porquê. Mas isso não significa que dons não são bons, significa que não são suficiente. Tem dons, mas existem outras coisas que Deus quer tratar na nossa vida. Mas agora voltando para essa questão, a unção de Saul acontece numa cerimônia particular. Por que que Deus fez isso? Na verdade, podemos comparar. Alguém lembra onde Davi foi ungido? Davi também foi ungido várias vezes, né? Teve os momentos de unção em que ele foi reconhecido diante de todo o povo. Mas onde Davi foi ungido primeira vez? Na casa dele, né? Então não foi só Samuel e ele, mas foi só a família de Davi e Samuel, só. né? Então não foi uma cerimônia pública, foi uma coisa particular também. O que que isso nos ensina? Que a unção de Deus não é, em primeiro lugar, algo que nós vamos demonstrar aos outros. A unção de Deus é uma coisa que Deus faz na minha vida. Ninguém sabia, nem o próprio moço de Saul sabia que Saul tinha sido ungido. E daqui para frente vai acontecer coisas diferentes. Tem gente que acha que para ser realmente usado por Deus, tem que ser reconhecido na frente de todo mundo. Não, se você tem unção de Deus, a unção se manifesta. Mas a unção de Deus é algo que vem, pode vir publicamente, mas o importante é que seja algo feito por Deus. Deus ungiu Saul como rei de Israel. Ninguém precisava ver. Era ele e Deus. Como consequência, coisas vão acontecer publicamente. Mas a unção, Saul não precisava nem contar para ninguém. Isso é muito importante. Então, a unção é algo que vem para separar a nossa vida. Unção, é a mesma coisa, vou repetindo esses princípios. Que Deus faz, a gente pensa que sabe, irmãos. É a mesma coisa assim de humildade. Todo mundo pensa que sabe o que é humildade. Nós não sabemos. Na hora que nós pensamos que nós estamos tendo uma atitude humilde, na verdade nós estamos tendo uma atitude mais... diferente, que as pessoas não veem, mas na verdade é o orgulho, é disfarçado. As pessoas pensam que sabem o que é humildade. A gente só sabe o que é humildade quando Deus opera na nossa vida. As outras pessoas sabem. A gente que não sabe, né? As outras pessoas sentem. A pessoa pode estar fazendo a maior demonstração de humildade, não testifica. As pessoas percebem que não é humildade. Tem alguma coisa. A pessoa fala como se fosse humilde, mas não é humilde. Então, a unção é da mesma forma, é algo que vem lá de Deus, é uma confirmação, é um selo de Deus, não é uma coisa momentânea. A unção não é a questão assim, se eu prego bonito ou se eu não prego. A unção, até que Deus tire, Deus pode tirar, como a gente vê aqui com Saul, Deus pode tirar, mas a unção é algo que Deus confirma. Não significa que tudo que você faz é de Deus, mas a unção é um selo de Deus sobre a sua função, sobre o seu lugar. A pessoa é ungida, não só para ser um líder visível, público, mas pode ser uma função. A Bíblia fala sobre aquele homem, Bezalel, que fez as coisas do tabernáculo, que o Espírito Santo veio sobre ele, capacitou para fazer aquela obra. Então, a unção, a operação do Espírito Santo nos capacita para aquilo que nós fomos chamados a fazer, não para aquilo que você ambiciona fazer. Tem gente que tem ambição de ser alguma coisa e Deus nunca chamou para aquilo. Então, a unção é algo que vem de Deus, confirma, sela, nos coloca como pessoas capacitadas por Ele para fazer o que a gente é chamado a fazer. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber, não é necessário você contar, olha, eu recebi uma palavra profética para que as pessoas acreditem. Não precisa, irmãos, vocês creem nisso? Não precisa. Se Deus te dá uma palavra profética, te dá uma visão, alguém vem de fora, não precisa contar para ninguém. Essa aí foi uma coisa boa que Saul fez. Saul depois, né, pulando aqui um pouquinho na frente, quando Saul chega na cidade dele, ele vai encontrar com o tio dele, não sei onde estava o pai, mas ele conta com o tio. E o tio fala assim, mostra Saul, onde você estava? Saul fala assim, eu estava procurando as jumentas, e quando a gente não achou as jumentas, nós fomos procurar Samuel. Ah, é? Você foi procurar Samuel? Aquela curiosidade, né? Todo mundo quer saber, né? Curiosidade não é uma coisa de Deus, irmãos, é uma coisa assim, as pessoas você quer saber, os outros querem saber, a gente quer saber detalhes. Quando você percebe que é o espírito de curiosidade operando, rejeite, irmãos, rejeite na sua vida e na vida dos outros. As pessoas querem saber a história, como é que foi, coisas negativas, rejeite, não comente. E lembra, não sei quantos lembram, né? A gente viu isso com a vida de Sansão. Sansão tinha algo pessoal, particular entre ele e Deus. A chave da força dele não era para ele contar, não era para contar, era uma coisa entre ele e Deus. Não é para contar certas coisas, não precisa, você não precisa, ah, mas se eu não contar, as pessoas não vão saber. Não, não precisa. Então o tio de Saul chegou para ele: o que foi que Samuel contou para você? O que Deus revelou? Ah, ele falou que as jumentas já foram encontradas. Só isso. E o tio ficou assim, tem um cheiro no ar de alguma coisa a mais, mas Saul não contou. Não contou. Ah, ele falou que as jumentas foram encontradas. Acabou. Ele fez uma coisa certa aqui. Ele não deveria mesmo. Não era hora. Ia chegar a hora certa. Saul teve que esperar um pouquinho. Davi, quanto tempo Davi espera para ser reconhecido como o rei de Israel? Quanto tempo? Muito mais. Por isso que essa é uma das grandes diferenças. Saul não tem preparação. Ele tem dons, mas ele não tem preparação. Ele profetiza, ele é mudado. Alguma coisa sobrenatural acontece, ele chega na casa, na cidade dele, todo mundo fala assim: nossa, Saul está entre os profetas, que coisa admirável esse homem. A gente não sabe nada sobre a vida de Saul antes, mas se as pessoas estavam admirando tanto de Saul estar profetizando, eu acho que Saul não era lá essas coisas antes, hein? Porque as pessoas falam assim: Saul está profetizando, assim, o que tem nas entrelinhas aqui, Saul também está entre os profetas. É assim, um tipo assim de zombaria, né? Saul, você está falando que ele está profetizando? Você viu Saul profetizando? Né? Era uma coisa tão incoerente. Agora, Deus pode fazer isso? Deus pode ou não pode? Pode. Nós não estamos. Isso é a atitude de quem não crê. Mas, ao mesmo tempo, nos mostra que Saul não tinha preparação. Ele não estava preparado. Quanto tempo Davi, ainda que fosse uma pessoa que adorasse a Deus sozinho lá com as ovelhas, quanto tempo Deus passa Davi pela preparação antes dele poder assumir o reino? Se Deus demora na sua vida, dê graças a Deus, amém? Porque ele está preparando. E idade não significa, estou passando, os melhores anos da minha vida foram, eu não fiz nada. Não, não pense assim. Os melhores anos da sua vida estão sendo passados, se você é uma pessoa que busca a Deus, porque você pode desperdiçar os melhores anos da sua vida. Não estou falando que não pode. Infelizmente, pode. Nós podemos desperdiçar muito tempo na nossa vida. Mas se você é uma pessoa que busca a Deus, o fato que não está acontecendo nada visível não significa que Deus não está fazendo nada. Deus prepara, e a preparação dele é muito mais importante, não desprezando, mas é muito mais importante do que os dons em si. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Não estou, por favor, não vamos nem para um extremo nem a outro. Não vamos assim colocar os dons como tudo, mas também não vamos rejeitar os dons. Deus deu os dons porque são importantes. Deus está dando dons para Saul porque são esses dons que vão capacitar Saul para fazer o que Deus mandou fazer. Não é para se desprezar. O que faltou na vida de Saul foi a preparação. O que faltou para Saul é algo que precisa acontecer na nossa vida. Ah, mas hoje o Espírito Santo habita na nossa vida, não é como no tempo de Saul. Deus colocou isso aqui justamente para nos dar uma lição. O que é a lição dos dons do Espírito na vida de Saul? O que é a lição? Que nós podemos ter dons do Espírito e não ter um coração de fazer a vontade de Deus. Nós podemos ter dons do Espírito. Nós vamos, eu estou assim, colocando em geral, mas nós vamos começar a ver vários detalhes que vão nos mostrar o que pode acontecer. Os dons do Espírito são coisas maravilhosas. Deus visitou a igreja no século passado restaurando os dons. Se os dons não fossem importantes, Deus não ia fazer isso. Deus ia falar assim, não, os dons não são importantes, eu não vou mexer com isso. Não, Deus deu os dons de volta para a igreja. Não que em alguma época não tivesse dom algum, Deus sempre operou. Mas como no século 20, não. Deus restaurou os dons, ministérios, curas, sinais. Deus fez coisas tremendas no século 20. O século 20, com certeza, na eternidade, quando a gente for ver o plano de Deus, o século 20 vai se destacar no plano de Deus como um momento muito importante no desenvolvimento do plano de Deus. Só que o século 20 terminou em grande parte como o rei Saul. A maioria das igrejas, dos movimentos, alguns ministérios, não todos, mas alguns ministérios que usaram os dons, terminaram como Saul. É verdade. É uma triste verdade, mas é verdade que muitos terminaram suas carreiras como o rei Saul. Longe de Deus. Tem vários exemplos no século 20. E até nós estamos no comecinho do século 21, nós ainda vemos muito disso acontecendo. Então, Deus quis ensinar através de Saul, se todas as pessoas, se tivessem na igreja o entendimento do plano de Deus, que nós estamos procurando entender aqui, mas se isso fosse uma coisa em todas as partes, pessoas procurando entender na palavra de Deus quais são os perigos, muitos perigos poderiam ter sido evitados. Saul é uma demonstração de que podemos ter dons do Espírito e podemos errar ainda o alvo. Então, a unção particular aqui de Saul no versículo 1. Então, agora, depois de ungir, Samuel veio preparando Saul, ele tinha conversado com ele no dia anterior e tal, mas agora vem esta unção. Nós não sabemos exatamente qual foi a reação de Saul, mas com certeza Saul, ele não está preparado para tanta coisa, talvez ele está duvidando. Ele precisa, e lembra de um princípio de Deus, a gente não deve pedir sinais de Deus para coisas que são evidentes, para coisas que são claras como a vontade de Deus. Você não precisa pedir um sinal para Deus que você deve contribuir com seu dinheiro para a obra de Deus. Não precisa pedir um sinal. Isso é uma coisa clara. Agora, existem direções na nossa vida que não são tão evidentes. Saul nunca tinha pensado em ser rei sobre Israel. Então, quando há uma direção difícil de provar que é de Deus, por mais que ele pudesse confiar em Samuel, mas quando tem uma palavra que nós precisamos, Deus, como é que eu vou saber que é o Senhor? Quanto mais pesada for a palavra, quanto mais exigida a nossa vida em obediência, mais Deus se dispõe a dar sinais. Deus já tinha feito uma porção de coisas, não tinha? No capítulo anterior, ajuntando, arranjando as circunstâncias, mas agora, sem pedir nada, Deus vai dar três sinais para Saul. Vai dar três sinais. Saul, você ainda duvida? Você não tem certeza que é o Senhor que está falando? Você não tem certeza que é o Senhor que está te capacitando? Então Deus vai dar para você três sinais. Isso aqui, esse dom que Samuel está usando aqui, chama-se palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento, né, um dos dons citados lá em 1 Coríntios 12, palavra de conhecimento é quando Deus fala ou o que está dentro do coração, que ninguém sabia, ou ele fala exatamente o que está para acontecer. Então Samuel fala para Saul, hora que você sair, vão acontecer três coisas em sequência. Olha, não é maravilhoso você pensar que Deus pôde revelar isso a Samuel? Né? Samuel deu essa palavra assim, olha, você vai sair daqui, primeiro você vai encontrar dois homens, versículo 2, você vai encontrar dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim. Essas coisas geográficas, né, eu andei lendo algumas coisas, assim, é um pouco difícil os nomes, os lugares, às vezes eles usavam, como no versículo 3, Tabor, que claramente não é o Tabor que fala em outros lugares, tem Tabor, aparece Monte Tabor em outros lugares, mas pela localização aqui não poderia ser. Então essas partes geográficas são um pouco complicadas, mas isso não tem muita importância. Ele estava na cidade de Samuel, provavelmente Ramá. Ele vai voltar para Gibeá. Quem tem aquele mapinha que eu dei no final aí da outra parte, né? Você encontra alguns desses lugares ali. Mas é aqui no centro de Israel. É a tribo de Benjamim, Efraim, esse pedaço aqui no centro de Israel, que ele está viajando de Ramá para Gibeá em Benjamim, a cidade de Samuel, de Saul. E no caminho, ele ia passar pelo sepulcro de Raquel. Essa é Raquel, esposa de Jacó, patriarca, lugar onde ela faleceu e foi sepultada. Então, junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, foi exatamente aqui que Benjamim nasceu, né, quando Raquel morreu, ela estava dando à luz a Benjamim, seu segundo filho, os quais te dirão. Então, a primeira coisa, primeiro sinal que Samuel dá para Saul, você vai encontrar dois homens. Esses dois homens vão te falar o seguinte: ué, como que Samuel podia saber que ele vai encontrar duas pessoas em tal lugar e ainda saber o que esses homens vão falar? Não é incrível isso? Acharam-se as jumentas que foste procurar, e agora teu pai já deixou de pensar no negócio das jumentas e anda aflito por causa de ti, dizendo: que farei eu por meu filho? Então a primeira coisa que vai acontecer com ele, primeiro sinal, para que serve esse sinal? Eu sempre digo para vocês, estou sugerindo umas coisas que me ocorreram, que eu penso, mas eu creio que a palavra de Deus tem muitos tesouros que a gente não descobriu. Então, nunca coloque essas coisas que eu estou falando como: bom, aqui morreu o assunto. Não, morreu assunto nenhum. Aqui tem muita coisa que Deus ainda pode revelar, o significado desses três sinais. Eu não sei se eu estou analisando certo, mas eu vou oferecer isso aqui. Então, a primeira mensagem, primeiro encontro, primeira coisa que Saul vai receber é sobre a jumenta. Por quê? Porque no dia anterior, na verdade, Saul tinha uma missão, ele saiu de casa com uma missão, de achar as jumentas. Ele foi procurar Samuel por causa das jumentas. E a primeira coisa que Samuel contou para ele é que, ó, né, sem ele saber nada, né, porque quando Saul encontra com Samuel, ele nem sabe que é o vidente, ele fala assim: me mostra o vidente, sem Saul falar assim: senhor vidente, eu vim aqui para o senhor me ajudar a saber aonde estão as jumentas. Ele nem falou o pedido. Deus já foi falando através de Samuel: você veio procurar jumentas, as jumentas já foram encontradas. Samuel já tinha falado com isso no dia anterior. Mas baseado no que Saul vai acreditar nisso? Não é verdade? Samuel está falando, mas ele não tem certeza, ele não tem prova. Então a primeira coisa que vai acontecer com ele, ele vai ter uma prova de que Samuel é um profeta de Deus. Porque quem está ungindo Saul como rei de Israel? É Samuel. Se Samuel não é um profeta de Deus, tudo mais está sem sentido, sem efeito. Então a primeira coisa que Deus dá de sinal para Saul é que ele vai encontrar os mensageiros que vão dizer: olha, as jumentas já foram encontradas e seu pai não sabe onde você está preocupado com você. Tá? Então, primeira parte. Versículo 3. Então passarás dali adiante, até chegares ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão três homens que vão subindo a Deus, a Betel. Um estará levando três cabritos, Por que, que eles estavam levando cabritos? Se eles estavam subindo a Betel, esse tempo, lembra, esse tempo está confuso. Porque o tabernáculo, a última vez que nós subimos, estava em Siló. Depois a arca foi capturada, aí nós não sabemos onde que está. Então, eles estão, Betel significa casa de Deus, né? Eles vão subindo a Deus, a Betel, mas provavelmente era algum alto, algum lugar, algum altar, não era a casa de Deus, porque a casa de Deus não estava em Betel, né? O tabernáculo. Mas eles estão levando três cabritos, porque eles vão fazer um sacrifício a Deus. Estão subindo a Deus. Um estará levando três cabritos, outro três bolos de pão, e outro, um odre de vinho. Né? O vinho era usado como libação, não sei se era para o pão, se era, não está claro aqui, se era para eles comerem juntos como oferta pacífica. Enfim, eles estão levando essas coisas como a oferta deles a Deus. Versículo 4, eles te saudarão e te darão dois pães. Eles tinham três, eles vão dar dois pães, os quais receberás da sua mão. Outra vez, eu não posso afirmar, mas o que eu penso disso aqui? Primeiro, Deus resolveu o problema das jumentas e o problema, sim, dele saber que Samuel era um homem de Deus. Esse era o significado. Ele tinha que saber que Samuel realmente era um homem de Deus. Deus tinha falado com ele. Essas pessoas, que provavelmente eram, né, da cidade dele, vão falar que realmente foram encontrados, a palavra foi certa. A segunda coisa que vai acontecer é isso que eu estou explicando para vocês sobre a unção. Quem é Saul? Quem são essas pessoas? Eles não se conhecem. Eles estão subindo a Deus. Mas a unção que está sobre Saul, de alguma maneira, esses três homens que estão subindo, eles sentem alguma coisa em Saul e eles vão oferecer. Porque normalmente essa coisa de oferecer um pão, de fazer alguma coisa, uma oferta, era para alguém que tinha autoridade, para alguém que tinha uma posição. Por que eles iam dar isso para Saul? Então Deus está dando um outro sinal. A unção que foi dada em particular, essas pessoas que vão subir para adorar a Deus, eles sentem no coração e vão oferecer a Saul. Então alguma coisa Saul já vai perceber, puxa, tá diferente. As pessoas estão reconhecendo em mim um líder ungido de Deus, sem lhe falar nada. Então, sem lhe falar nada, Deus está dando confirmação da palavra profética, sem lhe falar nada, ele está recebendo um reconhecimento da parte dessas pessoas que vão adorar a Deus. A unção, meus irmãos, é isso que faz a diferença. A unção, por enquanto, não são os dons. Os dons podem fazer parte da unção. Mas até aqui Saul não tem dom nenhum. Ele tem uma unção que é um selo, que é um chamado de Deus, que é uma confirmação de que Deus separou Saul para uma função no plano dele. Quando você tem uma unção para fazer algo de Deus, como é que você vai saber, ó Deus, o que o Senhor tem para a minha vida, que função, que dom? É a unção que abre o caminho. Quando você faz algo e Deus aprova e as pessoas percebem que é de Deus e você não precisa fazer propaganda, você não precisa falar, olha, eu recebi esse chamado de Deus, olha, você não precisa falar nada, as pessoas reconhecem a unção na sua vida, aí você sabe que é de Deus, amém? Aí você sabe que é de Deus. Então, lá particular, Saul e Deus, Deus dá unção. Aqui ele começa a encontrar as pessoas, as coisas são diferentes, ele é reconhecido. Terceiro, versículo 5, então chegarás ao outeiro de Deus. Isso também é uma coisa assim, essa expressão, outeiro de Deus, é um pouco estranho porque não era uma cidade especial, vai ser outeiro de Deus porque Deus está confirmando esse lugar, nós vamos descobrir depois, que é a própria cidade de Saul. O outeiro de Deus é Gibeá, a cidade de Saul, onde está a guarnição dos filisteus. Isso também a gente vai saber a história daqui a pouco, nos capítulos 13 e 14, né? Jônatas vai lá contra a guarnição dos filisteus. É essa guarnição aqui, essa fortaleza que está próxima à cidade de Gibeá. Entrando na cidade, é a cidade dele, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, ao alto de novo, né, o lugar onde eles faziam sacrifícios, precedidos de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Aqui nós temos uma coisa interessante a notar, que é a ligação entre instrumentos musicais, louvor, cânticos e os dons do Espírito. Esses profetas, eles estão, junto com eles, tem músicos que estão cantando, estão tocando, e os profetas estão profetizando. Então, tem uma ligação muito clara, bíblica, né? Tem uma outra ocasião, né? Tem vários exemplos na Bíblia, mas tem uma outra ocasião quando Eliseu pede para o músico vir cantar para ele receber a palavra de Deus, né? Então, existe uma ligação entre música e profecia, dons, mover do Espírito Santo. Eles estarão profetizando, versículo 6, o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Olha que coisa tremenda. Serás transformado em outro homem. Nós pensamos, puxa, então a pessoa recebe um dom espiritual, ela é transformada. É, a pessoa é diferente. Qualquer pessoa que já recebeu, que já viu outro receber uma visitação poderosa do Espírito Santo, sabe que o Espírito Santo muda. Mas outra vez, não vamos esquecer, Saul foi transformado em outro homem, mas ele continuou o mesmo Saul carnal. Como que eu posso conciliar essas duas coisas? Como que fica então? Ele transformou ou não transformou? Não, Deus transforma, o Espírito Santo capacita, o Espírito Santo muda, a pessoa é diferente. A unção, os dons, as manifestações de Deus nos tornam pessoas diferentes, nós temos mais capacidade de testemunhar, nós temos mais ousadia, nós temos uma palavra diferente, mas isso, mesmo nos dias de hoje, não significa a outra operação do Espírito Santo, que é tratar com o nosso interior. Então lembre-se disso, essa transformação é importante. É muito importante. Tem pessoas que têm a transformação interior, são pessoas fiéis a Deus, e não têm essa transformação. Faz falta. Essa transformação de ousadia, de poder para falar, de unção para falar, isso é muito importante. Mas essa transformação que Deus fez em Saul não garantiu que ele seria um rei segundo o coração de Deus. Estamos quase terminando, mas eu só quero que vocês vejam a ligação aqui. Versículo 7. Quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Então vamos recapitular. Três sinais aconteceram com Saul. Primeiro, para ele saber que Samuel era um profeta de Deus. As jumentas foram encontradas. A segunda, para ele saber que ele tinha algo de Deus que fazia as pessoas reconhecerem nele um líder de Deus. Terceiro, que agora ele vai profetizar, o Espírito Santo vai se apoderar, né, eu gosto dessa palavra, vai se apoderar. O Espírito Santo toma conta. Mas irmãos, eu tô enfatizando muito isso, porque nós vivemos numa época em que se tem dado bastante ênfase para esse revestimento do Espírito Santo, a unção dos dons. As pessoas recebem um poder, têm uma experiência, o Espírito Santo toma conta, a pessoa fala em línguas, a pessoa profetiza, a pessoa tem poder, muda. O Espírito Santo se apodera da pessoa. Isso é maravilhoso. Mas nunca vamos confundir isso com algo que precisa acontecer no nosso interior, que presta atenção, a lição está aqui. Mas qual o significado dessa terceira experiência, desse terceiro sinal? É que Deus está dando para Saul a capacidade que ele vai precisar para ser rei de Israel. No próximo capítulo, capítulo 11, Deus já vai usar o primeiro inimigo que Saul enfrenta quando ele sabe da agressão dos abonitas, a Bíblia diz que o Espírito Santo se levanta dentro de Saul, e ele vai à guerra e vence os amonitas. Então Deus está dando aqui para Saul a capacidade, o poder que ele precisa para exercer a sua função. Então, primeiro ele vai receber confirmação que Samuel é de Deus, segundo, que as pessoas já estão vendo nele um líder de Deus, e terceiro, ele vai ter a capacidade de Deus para a função que ele vai precisar. Nós vamos voltar nisso semana que vem, mas só vou terminar assim para vocês verem aqui, versículos 7 e 8. Quando esses sinais te vierem, faz o que achar tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Irmãos, tem uns momentos na nossa vida, infelizmente não são todos, mas tem uns momentos na nossa vida, quando a graça de Deus está abundante sobre a nossa vida, e tudo que você fizer, tudo que você faz, dá certo. Eu falei, infelizmente não é sempre assim, né? Mas quando tem esse momento, fala assim, olha, você vai ver esses três sinais acontecerem. Aí quando isso acontecer, você vai saber que Deus está com você, o que você fizer vai dar certo, o que você fizer. Mas, logo aqui tem um alerta, versículo 8, descerás adiante de mim a Gilgal, certamente descerei a ter contigo para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas, mas 7 dias esperarás, 7 dias esperarás até que eu vá ter contigo e te declare o que hás de fazer. Nesse mesmo momento de graça abundante, Deus dá para ele uma ordem para saber se o coração dele vai obedecer ou não. Isso nós vamos continuar vendo na próxima aula. Senhor Deus, nós te pedimos que essas lições sejam realmente para o nosso crescimento. Ó Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na igreja e especificamente nas nossas vidas, nesta congregação. Ó Deus, de restaurar, de mover, de derramar a Tua presença, os Teus dons, o Teu poder, de mudar tantas e tantas pessoas em outras pessoas por causa da presença do Teu Espírito Santo. Mas ó Deus, que nós possamos aprender com a Tua palavra, com o que aconteceu com Saul, que existem outras coisas também que o Senhor quer fazer na nossa vida. Nós te pedimos que o Senhor cele essas palavras no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Tem a revista Impacto, a última revista, para quem quiser pegar.